gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo.
E de novo.
E sair pra abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula, da Luli, do Lucas, a Bet da Ana, do Luiz, a Denise, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros.
Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera coral, muito boa noite. E para você que não tá vendo ao vivo, bom dia ou boa tarde também. Tá começando mais um Beberibe Analisa. Analisar o quê? Ah, meu amigo, no Santa Cruz o que não falta é coisa, o que não falta é pauta para a gente analisar. Quero dar minha boa noite aqui a Menino Gera e a Wagner que estão comigo. Mas antes de passar a palavra para essas duas beldades, eu queria falar sobre os nossos anunciantes, nossos queridos anunciantes, tá? A BCI, né? A BCI, Gera e Wagner. E nosso parceiro mais longevo aqui, uma parceria realmente de peso com a gente. A BCI Imobiliária, ela realiza sonhos há mais de 10 anos, né, Gera?
Há mais de uma década, né, realizando sonhos.
Mais
né?
de uma década realizando sonhos. Cara, você alugar, quer alugar seu imóvel, quer comprar um imóvel, quer vender seu imóvel, pô, fala com o pessoal da BCI, fala lá com Alisson. Ele tem toda uma equipe preparada para te atender, tá? Uma equipe preparada, show de bola. Eu sou cliente e posso afirmar que o serviço é de primeira qualidade. Então, como é que você entra em contato lá com o pessoal da BCI? Telefone 81-DDD 3091-8981, 3091-8981, ou WhatsApp 81, é o DDD, 98928-2503, 98928-2503, ou através do Instagram. @BCIImob, tá? Fala lá com o pessoal, eles têm um serviço de administração de imóvel também, que é sensacional. Você não tem mais problema nenhum de estar lidando com inquilino, cobrando aluguel, vendo documentação, eles fazem tudo isso para você, tá? Além da BCI, a gente tem que falar aqui do nosso grande parceiro também, a Tec Proteção Veicular. Você que tem seu veículo aí, suou aquele suor bem grande para comprar o seu veículo, não vai deixar ele desprotegido, né? Às vezes você até já tem um seguro para o seu carro e está pagando caro. Pô, fala lá com o pessoal da Tec, tá? Ele não é seguro, ela é uma proteção veicular. Você vai se associar lá na Tec. E para quem é membro do Beberibe, para quem é seguidor do Beberibe, tem desconto. Para quem é membro, tem um desconto maior. Para quem é seguidor, tem um desconto menor. Então você fala com o pessoal lá da Tec, que chegou neles através do Beberibe, e aí você vai ter acesso a esses descontos. O número está aí na tela, é 819-9965-3506. Ó, proteção para o seu veículo, rastreador, tá? Um atendimento de primeira qualidade. Fala com o pessoal da Tec, não deixa de falar, e protege o teu veículo, não deixa de proteger. Além desses nossos anunciantes, é importante a gente dizer que esse programa também é promovido pelos nossos membros, né? As águias, né, Gera? Né, Wagner? As águias lá do grupo de membros do Beberibe. Estão todos lá, nossos amigos lá dos membros. Então, faça como ele, seja membro do Beberibe. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você ir lá no LivePix, onde você consegue fazer um superchat e também se tornar membro do Beberibe, tá? Então, também tem desconto dos nossos produtos, do nosso boné, tem o grupo exclusivo, tem os encontros que de vez em quando a gente faz, tem toda a greia lá no dia de jogo, que a gente, o pessoal dos membros estão ficando juntos, tá super legal. Então, não deixa de apoiar esse projeto, porque aqui a gente fala do Santa Cruz com o respeito e o carinho que esse clube das multidões merece. Boa noite, Gera.
Boa noite, Matheus. Boa noite, Wagner. Membros do Beberibe, galera do chat que já está aí, mais de 170 dispositivos conectados. Vamos falar sobre essa semana decisiva, né? Que a gente está aí passando, vivendo. Falar também um pouco dessa novela da Série D 2024, né? Acho que a gente tem falado aí. Vamos falar sobre esse assunto, as possibilidades, para o torcedor realmente ficar ciente, sem ilusão, mas com muita realidade e com muitos fatos, né? Sobre esse tema.
Sem ilusão, mas com informação.
Boa.
Fala, Wagner. Boa noite.
Boa noite, grande torcida tricolor. É verdade que nosso time tem buscado...
Peraí, Marcelo Cortella, tem calma.
E conquistar a vitória. Mas baseado no meu amigo Gera, eu vou dizer que rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão. Assim somos nós, torcedores do Santa Cruz. Boa noite, meu amigo Matheus. Boa noite, Gera. Boa noite, imensa torcida tricolor. Tem que ter o bom humor mesmo, né? Apesar do cansaço aí. No dia a dia, tenho passado aí por um aperto aí no trabalho, né? Ossos do ofício. E é complicado assim, a gente fica, chega ao final do dia cansado, mas estamos aqui para falar do bagaço, né? Vamos embora. Eu quero saber que história de águia é essa que tanto tá rolando lá no grupo do...
Deixa eu dar uma passada aqui no chat, ó. Tem aqui, ó, Danilo Valença, ó. Boa noite, águias.
Boa.
Edson Silva. Galera, é campo neutro. Vamos ganhar desse timinho do Popote. Calma que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também.
Tri.
Maurício aí com toda a sua elegância, né? Com doido. Seu francês rebuscado. Águia é a minha pomba de óculos.
Fraco realmente, de mente.
É realmente...
Maurício é um papel de embrulhar prego, rapaz.
É um lorde inglês. Ó, Tiago Mariano aí, nosso amigo também, ó. Gera Águia. Fale o que aconteceu no Rio. Calma, Tiago. Calma, vai chegar lá. Né? Olha, uma boa refeição tem entrada, prato principal e sobremesa. Entendeu? Então fique calmo que a gente vai fazer a entrada primeiro para chegar no prato principal. Chegou aí Live Pix, ó. Bruno Lopes. Valeu, Bruno. Faça como o Bruno. Faça aí um Live Pix. Me ajude uma hora dessa. Boa noite, pessoal. Vocês entrariam com os três atacantes para o jogo de sábado? As águias seguem acreditando. Tri!
Boa.
Rapaz, esse tri é muito bom. Tri!
Boa. Boa. Rapaz, eu estou muito preocupado com o Gilberto, rapaz. Gilberto era o otimista do grupo. Sempre foi, né? Pessoal, para vocês entenderem o que a gente está falando sobre o grupo exclusivo de membros do Beberibe. Você que não sabe o que eu estou falando... vai ter que acompanhar aqui, né? Mas se você quiser, você pode se tornar membro e ficar de forma exclusiva lá com a gente, né? Tendo essa resenha. Gilberto, de João Pessoa, era o torcedor mais otimista que nós tínhamos lá. Era. E o mais pessimista era Ed Morato. Hoje, o Ed Morato estava motivando o Gilberto. Diga aí, velho. Diga aí, o mundo vai acabar mesmo.
Eu lembro daquele personagem, eu não lembro o nome dele não, mas acho que era uma raposinha que ficava, ó céus, ó terra.
Lipe.
É Ed. E Ed hoje tava dando de psicólogo pra
Gilberto.
Pra Gilberto, foi?
Foi.
Rapaz. O mundo vai acabar mesmo. Mas tá invertido mesmo, porque eu sou sempre mais pessimista e tô otimista que sou a peste.
Boa.
Tá, o negócio muda. Mas, ó, teve pergunta do Superchat, eu acho que Superchat a gente tem a obrigação de responder. Sábado, vocês entrariam com três atacantes?
Gera. Eu entraria com o mesmo time de sábado passado, o mesmo. de mesmo. E olha, hoje acabou de terminar o jogo do Sport. Quem estava acompanhando viu, né? Quem estava acompanhando viu. Foi, passou na Copa do Brasil aí pelo Murici de Alagoas nos pênaltis.
Nos pênaltis. Posso dar uma alfinetada, Gera?
Oxi, desce o cacete, rapaz.
Ataca o Murici, bora na área! Gol, 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 gol do Murici!
Aqui é trabalho.
Direto do além. Uma grande homenagem ao grande Roberto Queiroz. Gostava muito. Era muito
feliz. Esse time escapou de perder domingo, sábado. Esse time escapou de sair da Copa do Brasil hoje. Esse time do Sport só engana o torcedor do Sport. Somente. Eu não sei se Insosso vai chegar na Páscoa para comer o peixe. Não sei.
Rapaz, alguém fez essa pergunta aí e eu concordo com ele. Fez essa agitação aí, né? Dizendo o seguinte: sábado a gente vai ajudar o Sport, vai derrubar o técnico deles. E aí, Wagner?
Rapaz, veja. Não é novidade o fato do treinador do Sport ser questionado, certo? Já tem um tempo que ele não é unanimidade, já tem um bom tempo. Começou a desconfiança já naquela goleada que o Sport tomou do Retrô, tá? Agora, aquela coisa, né? Eles têm mais time, né? A equipe deles, o investimento é maior, né? Eles têm um repertório maior de peças, né? O treinador tem opções que pode mudar, de repente, a maneira de jogo do time. Mas, meu amigo, não estão com essa bola toda, não, viu? Estou vendo muito rubro-negro aí. Já no jogo do Arruda, já tinha... Eu só fico acompanhando a rede social. Não, porque a minha humildade está em Nárnia. Vamos varrer o chão com o Santa Cruz. Eu acho que o cabo da vassoura quebrou, né? Porque não varreram o chão coisa nenhuma. E ficou muito aquém, velho. É muita fumaça para pouco fogo aí, que esse time do Sport vem mostrando. Entendeu, Matheus? Então,
enquanto
abre o olho para não quebrar a cara aí.
Enquanto a gente está vendo, a gente tem visto... Isso que a gente vem falando muito nas lives aqui, de um encontro, né, de um congraçamento, digamos assim, do time do Santa Cruz com a torcida, a gente percebe que esse time do Sport não deu liga, né? Ele ainda não deu liga e ele ainda não tem a confiança do seu torcedor, nem o time, muito menos o treinador. Cara, isso, e eu me preocuparia, tá? Se eu fosse doido de torcer para aquela bosta, eu me preocuparia.
Ah, mas Matheus, se a gente for seguir... Desculpa, Gera, deixa só eu concluir aqui. Se a gente for seguir a letra fria do que foi as duas partidas, o Santa Cruz apresentou o melhor futebol do que o Sport. Em ambos os jogos. O Santa Cruz foi melhor do que o Sport. Eu vi muito brilhando... Porque no segundo tempo, eu digo, cara, no segundo tempo as duas melhores chances foram do Santa Cruz. Foi do Santa Cruz. Ah, mas o quê? Porque o Sport ocupou mais o campo de ataque. O jogo estava 1-0 para o Santa Cruz. É característica de Itamachule, todo mundo sabe. Que o Santa Cruz, quando abre o placar, ele deixa a bola com o adversário e vem mais para trás para tentar explorar os espaços. A diferença é que dado o momento da partida, o Santa Cruz não teve, depois daquele gol que Thiaguinho perdeu, a gente não teve, foi uma pena que o time do Sport se abriu todo, veio todo para cima, a gente não teve, a gente não conseguiu ligar, encaixar o contra-ataque. Mas todo mundo sabe que a proposta dos times de Itamar é essa. A última vitória que a gente teve contra o Sport na Ilha do Retiro foi mais ou menos assim. O Sport em cima, a gente marcando e jogando no erro dele, vencemos o jogo. Foi até 2 gols de pipico. Enfim, é por aí, Matheus, sabe? Então é isso. Se a gente for olhar tecnicamente, o Santa Cruz não deixou a dever nada para o time do Sport nos 2 jogos. A gente, no primeiro jogo, perdeu por besteira do zagueiro, que foi inventar, né? E nesse último jogo agora, o empate saiu porque o goleiro não soube armar uma barreira, pô. Tivesse colocado mais um ali, o Felipinho não tinha batido do lado da barreira, ele seria obrigado a, pelo menos, tentar bater por cima. Cara, tá mudo, tá fechado.
Que é uma das coisas mais difíceis do mundo no futebol brasileiro hoje, é sair um gol de falta, né? Mas, Gera, vamos começar a falar aí dessa semana do Santa Cruz, porque algumas questões têm sido colocadas em relação ao time que entra no sábado, né? A gente vai ter o nosso pré-jogo, mas, cara, eu acho que nada que a gente falar aqui hoje vai impedir que uma análise mais ampla seja feita no pré-jogo, né?
Até sexta-feira pode acontecer muita coisa ainda, né?
Exato. Tá, temos aí a volta do capitão do time, né? Que não jogou Rafael. Nesse último jogo, do Rafael Pereira, para a zaga. E temos também essa discussão sobre Itamar começar ou não o jogo com o Matheus Melo, ou começar como começou a partida com o João Pedro, né?
Isso.
E aí eu queria te ouvir. Queria te ouvir sobre essa questão da gente ter ou não o Rafael na zaga, se você entraria com ele ou com o Ítalo, ou se entra, e isso também sobre essa questão do meio, de João Pedro ou Matheus Melo.
Cara, essa de Ítalo e Rafael é uma... Eu acho que é um debate muito bom, porque não vai ter uma unanimidade. E acho que também não tem uma maioria. Mas... A verdade é que o Santa Cruz não sentiu falta de Rafael Pereira contra o Sport. E eu confesso que eu temia a atuação de Ítalo, porque praticamente não jogou esse ano, sempre teve ali seus momentos de insegurança, e aí eu realmente fiquei com muito receio. Mas eu não posso ser incoerente de não afirmar que ele foi bem. Teve um lance ou outro ali e tal, mas não comprometeu. A grande verdade é essa, ele não comprometeu. E aqui vale ressaltar que ele jogou ainda improvisado, porque Ítalo joga pela direita, e Ítalo jogou pela esquerda. Então ainda teve mais essa situação, que eu entendo que é mais um agravante, mas mesmo assim ele não comprometeu. Agora, a questão de Rafael é aquela história do jogador que vem para ser titular, que vem para ser capitão, é aquela história do vestiário, é aquela história do elenco, e aí é aquela história que jogou o campeonato inteiro, né? Eu acho difícil o Itamar não retornar com ele, eu acho. Mas eu voltaria, eu escalaria novamente com o Ítalo Melo de titular. Porque... Para mim, Rafael está muito abaixo da nossa expectativa. Sobre o meio de João Pedro e Matheus Melo, eu também entraria com João Pedro, porque Matheus Melo não é que depois que renovou caiu. Eu não tenho essa tese. Mas depois que ele machucou, ele não voltou mesmo. E aí eu não sei se ele ainda sente o ombro, eu não sei se o ombro ainda incomoda. Mas eu entraria com o João Pedro também, deixaria Matheus Melo para um segundo tempo, porque a gente vai precisar substituir com qualidade.
Eu vou discordar de você quando você diz que a gente não sentiu falta de Matheus Melo no jogo contra o Sport. No primeiro tempo, na minha humilde opinião, e eu nem sei se eu concordo comigo mesmo, o Matheus Melo fez falta ali no meio. Muitas vezes num contra-ataque, eu senti aquele meio perto da cabeça de área ali do Sport, um vazio, onde ele tem uma atuação muito forte. Do meio do primeiro tempo em diante, a gente, de certa forma, depois do gol até, a gente perdeu um pouco do meio de campo. começou a ter muita ligação direta. As nossas principais jogadas no primeiro tempo foram de falhas da defesa do Sport. A gente não teve uma criatividade tão grande no meio ali de criar chances de gol, e sim na falha do Sport, em um toque errado, uma recuperação, uma marcação sob pressão. Foi aí onde surgiram as nossas principais chances, apesar do gol ter sido uma jogada trabalhada, né? Mas eu senti falta do Matheus Melo. Agora, qual o Matheus Melo...
E um passe de João Pedro, só para
acrescentar, sim. Tá? Qual o Matheus Melo a gente teria, né? Entre o Matheus Melo do começo do campeonato e João Pedro hoje, você colocaria quem?
Ah, não, aí eu sou o Matheus Melo.
Beleza. Melo. Wagner, o que é que tu acha?
Olha, vê só, é sobre o Matheus Melo. É evidente, né, que é uma peça importante que nós temos. Agora, eu assim, já opino o seguinte, Matheus Melo ele voltou um pouco abaixo depois da contusão. O rendimento dele já não acompanha, né, o que foi o início do campeonato, entendeu? Então, assim, aquele Matheus Melo do começo do campeonato, nessa partida última que teve, né, nesse último clássico, teria sido sim de grande valia para nós, teria nos ajudado bastante. Porque foi um jogo em que o Sport, além de ter titubeado bastante na defesa, Matheus, e aí eu faço até um cumprimento a tua opinião, né? Assim, que as nossas principais chances foram falhas de defesa do Sport, mas é bom ressaltar que o Santa Cruz marcou pressão no primeiro tempo. Então, essa pressão que a gente exerceu sobre a defesa do Sport fez com que eles falhassem, né? Assim, já tinha o fato dos jogadores do Sport estarem pilhados com o Arruda, só com a nossa torcida. Isso ficou evidente. Eles sentiram pegar um estádio ali 100% tricolor, né? Eles sentiram bastante. Deu para perceber. E somada a vontade que o Santa Cruz, a volúpia que o Santa Cruz entrou em campo, marcando pressão, a gente forçou esse erro. Então, eu entendo que foi um mérito nosso, Matheus, sabe? Um mérito nosso ali, no primeiro tempo. Claro que não dava para jogar...
Concordo com você, concordo.
Claro que não dava para jogar o tempo todo daquela forma, né? Ninguém aguenta jogar 90 minutos mais acréscimos daquela intensidade.
E mas aquela o Santa Cruz, lua?
Né?
E a lua que estava sábado?
Isso. Ah, a lua tá... Olha, manhã, noite, tá a mesma coisa. Eu estou aqui dormindo, fico banhado de suor mesma noite. Está muito quente aqui no Recife, eu não sei o que está acontecendo. Mas, enfim, é isso, gente. E o Santa Cruz ele fez muito bem isso, exerceu essa pressão. E tinha momento que o Santa Cruz desacelerava um pouco, dosava, né, até para não cansar fisicamente. Então, deu aquela dosada, sabe? Então, eu acho que as nossas principais chances foi tirada daí.
E nosso calcanhar de Aquiles nesse time, eu acho que é inegável dizer que é a nossa lateral esquerda, né? Agora, sim, o do Sport, pelo que eu tenho visto, acompanhado, é o miolo de zaga, né? Ou eu estou errado?
Eles têm falhado bastante, Matheus. Inclusive, eles erraram bolas no... Eles erraram bolas que você olhava assim e dizia, bicho, assim, né, pro investimento que eles têm, sabe, um time tão badalado... falhar daquela forma, daquela maneira. Agora também, Matheus, eu acho o seguinte, o Santa Cruz, ele na parte ofensiva, ele agride pouco. Sabe? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é uma observação que eu tenho. Jogos contra o Retrô, por exemplo, né, contra o Central, agora o Central pesou muito a parte psicológica, a pressão de, né, de ter que vencer o risco de uma possível eliminação, isso muitas vezes contribui. Mas, cara, muitas vezes o Santa Cruz tem a bola no campo de ataque e é uma dificuldade que os caras têm de finalizar. Eu acho que, sabe, a gente se ressente um pouco.
É nisso que eu falo, é nisso aí que eu falo que eu senti falta de Matheus Melo. Faltou criação, sabe? Faltou proximidade entre o meio e as pontas em determinado momento.
Isso,
O João Pedro, ele é um jogador até mais arisco em determinadas situações. Mas, ao meu ver, o Matheus Melo ele ocupa melhor o espaço do campo, sabe? Ele aparece mais para o passe, ele recebe mais a bola, ele distribui. Ele é também aquele jogador que acalma a bola, às vezes ele até prende demais, né? É, a bola e às vezes ele toma a decisão errada, ao invés de dar um passe, ele quer chutar, mas ele faz essa função, ao meu ver, melhor do que o João Pedro, tá? Agora, eu também não tô na cabeça do Itamar, eu não tô acompanhando os treinamentos, porque o Itamar também é um estudioso do futebol, né? Ele tem visto o Sport jogar, ele tem acompanhado os adversários, e talvez na cabeça dele, e é inegável que o trabalho dele vem dando resultado, a gente também tem que aprender
som,
a confiar.
O som de Matheus está ruim só para mim, gente?
Eu estou escutando perfeito.
Então sou eu. Então vou sair e vou voltar.
A gente tem que aprender a confiar no trabalho que vem dando certo. E confiar na estratégia que o professor vai querer colocar em campo, né? Agora, uma coisa que me preocupa também, Wagner e Gera, é a postura do time no começo do jogo, que eu acho que o Sport vem para tentar já abafar no começo do jogo, como é característica de todo time que joga em casa com apoio de sua torcida, né? Isso eu acho que o Santa Cruz não pode se acovardar nesse momento.
Isso é até esperado, Matheus, né? Eu inclusive, até estava conversando com vocês, conversei também outros grupos que faço parte. Eu acredito que eles vão vir para cima, vão vir para o abafa, mas por conta da torcida que vai estar lá presente. Eu meio que senti um clima de vocês fizeram isso, agora é nossa vez, né? E eu percebo que eles vão vir com essa
vontade. Apesar deles não ligarem para o Pernambucano e não terem rival aqui em Recife, né?
Apesar não, isso de... é verdade. Apesar de olha, ter isso, mas eu... Fala, já. Mas é isso.
Sobre o ataque, eu ia dizer o seguinte. Não é que o Santa Cruz abdicou de atacar. Eu acho que o esquema que Itamar montou fez com que a gente atacasse em um segundo momento. Porque eu vi o João Diogo e o Thiaguinho acompanhando os laterais do Sport o tempo todo. E os laterais do Sport são ofensivos. Pedro Lima, principalmente, esse jogador aí que é revelação, é um bom jogador, diga-se de passagem. Né?
Graças a Deus não joga.
Muito bom não jogar pra gente, porque você via o tempo todo Thiaguinho acompanhando ele para que ele não subisse. Assim também João Diogo. Então chega uma hora que o ataque acaba ficando realmente em segundo plano. E aí a gente acabou não vendo um ataque como a gente gostaria de ver. Só que aí é o seguinte, no segundo tempo, quando todo mundo acha que Itamar recuou, Itamar recuou. Veja, torcedor, se Itamar continua com a mesma postura do primeiro tempo, a gente com certeza teria perdido o jogo, porque a gente não tem peça de reposição para aguentar a qualidade que tem o Sport. A grande verdade é essa. E quando eu falo qualidade, é qualidade individual, tá? Porque coletivamente, para mim, o Sport não tem qualidade nenhuma. Mas individualmente, eles podem decidir um jogo. Então, o que Itamar fez? Ele baixou as linhas. A gente precisa entender, e eu vi muito isso nas sociais, e acredito que no resto do estádio, fica todo mundo muito nervoso, porque recuou, não sei o quê. Gente, futebol mudou. O que Itamar fez no segundo tempo foi uma estratégia de um time reativo. Ele não recuou, ele baixa as linhas para atrair o Sport, porque se ele joga, se ele vai para a trocação, o time da gente não aguenta. Então ele recuou, ele baixou as linhas, o Sport veio para cima e o Santa Cruz não matou o jogo no contra-ataque porque a gente foi incompetente. Nós tivemos 2-3 chances ali de matar o jogo e não fizemos isso. Então a estratégia não foi errada. Se você avaliar, você vai ver que o Santa Cruz não passou perigo contra o Sport. Eu lembro de uma única bola que Ítalo Melo tirou em cima da linha. Nada mais. Né? E numa falha de Wellington, se eu não me engano. Depois disso...
Já depois do gol, né? Já depois do gol, inclusive.
Ô, Gera, o que Itamar fez no segundo tempo foi basicamente o que Zé Teodoro fez em 2011. Basicamente.
Pois é.
A linha mais baixa, atraiu o Sport para cima. Agora, claro que a gente tinha peças melhores. Né? Não preciso nem falar aqui de Thiago Cardoso. Né? Não preciso falar dos meninos da base que a gente tinha ali que estava voando. Né? Enfim, não preciso nem falar de Gilberto, que estava numa fase iluminada ali. Mas é basicamente o que Zé Teodoro fez, pô. Basicamente o que Zé Teodoro fez. Foi o que Itamar Schulli fez no último jogo. E a gente não venceu por simples, um erro básico do goleiro, pô. Além dele ter montado mal a barreira, demorou a reagir na cobrança da falta.
O Sport empatou exatamente em uma falha nossa. O Sport não empatou porque criou, porque abafou, porque amassou o Santa Cruz. Nós não tivemos isso o jogo inteiro. A gente, vamos lá, é um termo que todo mundo usa, né? A gente soube sofrer, que não sofremos, tá? Eu, particularmente, não vi o Sport amassando o Santa Cruz. Eu não vi o Sport fazendo o Santa Cruz sofrer. Eu não vi o Sport criando. E aqui estou falando sem clubismo. Não vi realmente. Eu vi uma blitz na frente da área, tocando de um lado para o outro, porque ele tinha posse de bola. O que o Sport teve no segundo tempo foi posse de bola. Efetividade não teve.
Agora, vocês acham, eu acho que todos nós concordamos, não é uma pergunta, não é uma afirmação, todos nós concordamos que o Sport, o time do Sport sentiu a atmosfera do Arruda no último sábado. A gente tem uma atmosfera diferente para esse jogo lá na Arena, enquanto o Santa Cruz estiver sendo amassado ou perdendo o jogo. Se o Santa Cruz consegue me abrir o placar, o jogo começa a ficar ruído. Aquele jogo difícil, catimbado. A pressão da Arena contra o próprio Sport será muito maior do que a pressão da própria torcida do Santa Cruz no Arruda. Não porque a torcida do Sport é melhor. A acústica da Arena, a forma que o estádio é feito, proporciona um calor maior dentro de campo. Se o Santa Cruz souber jogar nesse sábado, a gente começar, se a gente encontrar um gol, se a gente conseguir fazer um bom futebol, esses 40 mil que lá estarão se tornam um fator positivo para o Santa Cruz, ou não?
Claro, veja só, nós temos jogadores experientes aí, temos jogadores ainda muito novos, mas temos jogadores experientes, que aguenta a pressão e sabe muito bem como é que funciona esse tipo de jogo. Você tem Totti, que não é menino. Você tem Lucas Siqueira, que não é menino, que já passou por situações como essa. Você tem Caio Melo, né? Você tem o próprio Bortoluzzi, que vem de um time de São Paulo, um time que tem pressão. Então, assim, claro que a torcida...
Até os que não são experientes, Gera, tem dois que não são tão experientes, mas que têm demonstrado que não pipocam, que é Thiaguinho e João Diogo.
João Diogo. Né? Eu ia falar Paulo César, o zagueiro que é do CSA, que vem numa crescente muito grande.
Não tem pipocado. Não tem pipocado.
Thiaguinho veio aqui no Arruda cheio, né? A gente sabe que Thiaguinho aprontou, né?
Gente, então assim, influencia. Mas até quando? Né? Até quando? Porque a gente viu final de semana, por exemplo, um Nova Iguaçu dando calor no Vasco dentro do Maracanã. Foi Maracanã que o Vasco jogou? Ou São Januário? Nem lembro agora. Então, assim, depende muito de como o atleta vai entrar, a cabeça do atleta.
E a gente tem jogadores experientes também, né, Gera? Tem Lucas Siqueira também. Siqueira até disse que torcida não entra em campo e tal.
Exatamente. E isso é um jogo com a cara de Itamar. Itamar adora esse tipo de jogo. Porque o favoritismo está do outro lado. O favoritismo não está no Santa Cruz. O favoritismo está do lado de lá. Itamar adora. Ele sabe trabalhar isso como ninguém. Né? E isso ficou muito claro no sábado. Sábado, o Santa Cruz jogou como ninguém. Eu acho que o torcedor mais otimista não esperava aquela postura do Santa Cruz. Mesmo a gente com a torcida do lado. Porque faz tempo que o Santa Cruz, não usa o Arruda ao seu favor. Se a gente fizer um recorte aí dos últimos 4 anos, a gente vai ver que dentro do Arruda, a torcida enchendo, lotando, impulsionando, não fez diferença no momento de decisão. Foi diferente sábado. Sábado foi um jogo totalmente diferente. Então, eu acredito muito que Itamar vem trabalhando isso na cabeça dos jogadores. E aqui fica uma chave. Isso eu falei no outro pré-jogo, pré-jogo da semana passada. A pressão sobre o time do Santa Cruz, Matheus, não existe mais. E isso não quer dizer que eles não terão compromisso. Não é isso. Mas a pressão era classificar o time.
O peso, né? O peso.
Era esse. Então, o peso agora está do lado de... Eu falei isso a semana passada, eu vou falar novamente. O peso está do outro lado. O time de 3, 4 milhões. O time que tem jogadores que pagou 7 milhões, 8 milhões. O maior time da cidade. O maior campeão do mundo. O melhor time do universo. Então, meu irmão... Se você se intitula dessa forma, eu quero dizer que a pressão é sua, a responsabilidade é sua, esporte. Não é nossa, não. A gente está aqui quieto, a gente tem um clube sem divisão e vamos ver o que é que vai dar. Sábado, eu vi um clube sem divisão dando calor no melhor time do mundo. Eu não sei o que vai acontecer sábado, tá? Agora, eu tenho certeza, o que o esporte cantava de galo não canta mais. O esporte passa por um momento de crise. É punição do STJD, um jogo hoje miserável contra o Murici, miserável, a grande verdade é essa, tá? E se por acaso perder sábado, o técnico do esporte vai cair.
Ô Gera e Wagner, vocês acham que os torcedores da Cachorrinha estavam com mais medo do jogo no Arruda ou agora, nesse próximo jogo?
Rapaz, vou te contar, viu? Vou te contar. Eles têm medo de Santa Cruz. Isso é qualquer... Sobre qualquer contexto, Matheus. Sobre qualquer contexto. Isso daí... Ah, mas eu não ligo para estadual. Ah, Santa Cruz não é rival. Ah, não sei o quê. Mas, meu amigo... Você sente que os caras fica cismados, sabe? Eles ficam desconfiados, sabe? Você sente. Agora, é o
seguinte. Deixa eu ler aqui um tweet de Wellington Araújo, jornalista. Ele tweetou agora 12 minutos sobre o jogo do esporte de hoje, certo? Em caixa alta, não tem treinador, exclamação. Não tem volante. O que tem, Fábio Matheus, é banco. Não tem dirigente que bote Felipe para o olho da rua, para não ser escalado. Não tem zagueiro. E agora não tem público nos jogos. Tô errado? Ele colocou.
É a opinião de um rubro-negro, né? A opinião de um rubro-negro. Todo mundo sabe que o Wellington Araújo é rubro-negro. Então tá aí. Mas o torcedor do esporte, ele escolhe se enganar. Ele gosta de se iludir. Então deixa ele se iludir, pô. Deixa ele se iludir. Diogo Nascimento está dizendo aqui, esporte não é o melhor time do mundo, não, Gera. É, eu falei, Diogo. Como se eu fosse um torcedor do esporte. Porque é isso que eles acham. É isso que eles acham. Ai, o time está 3 anos na Série B, mas eles acham que o time deles é maravilhoso, pô.
Não, e eu vi declaração.
Então é.
Engraçado foram as declarações. Ah, e por que apagaram o refletor para esfriar o time do esporte? Esfriar, e o Santa Cruz esfriou não, foi? Ah, e por que eles entraram em campo achando que ia pegar Flamengo de Arco Verde ou Porto? Porque podia ganhar a hora que queria. Então, meu amigo, vá ver os outros jogos. Ah, e por que ele deu um... Ele amassou o time do Fortaleza... Tá bom, beleza. Eu só fico calado, bicho. Só fico calado.
Amanhã, veja, torcedor, talvez o pessoal aqui não saiba. Vamos trazer aqui as informações, né? Amanhã o Santa Cruz treina na Arena, tá? O treino do Santa Cruz amanhã é na Arena. Anderson, vai cagar no mato. O treino amanhã é na Arena. Vai fazer o reconhecimento. Com certeza, Itamar vai treinar pênalti. Porque o jogo pode ter decisão em pênalti. Né? Então, vamos ver. Itamar não para um minuto, o time está treinando todos os dias, trabalhando todos os dias, e o foco continua. Agora, é aquilo que eu falei, e Matheus foi muito feliz aí. A gente vai ter o primeiro momento do jogo, que é os 15, 20 minutos. Essa vai ser a pressão do esporte. A grande verdade é essa. Passou esse tempo... Se o Santa Cruz segurar a onda, pode esquecer que aí equilibra. Se o Santa Cruz jogar como jogou o Murici hoje, no primeiro tempo, tá? No segundo tempo, o Murici realmente não quis jogar. Mas no primeiro tempo, Se o Santa Cruz jogar com aquela postura que jogou o Muricy, ou se o Santa Cruz jogar com a postura do segundo tempo, o Sport vai sofrer. Veja o que eu estou dizendo. O Sport vai sofrer se quiser ganhar esse jogo. Não vai ser fácil. E aí pode ter 40, 50 mil em campo, meu irmão. Não vai entrar em campo. Não vai entrar em campo.
Beleza, mas o nosso pré-jogo será sexta-feira, não é isso, Gerard?
Isso, sexta-feira.
E aí a gente vai discutir muito mais sobre esse jogo do sábado. E aí eu já queria entrar no assunto que o torcedor tricolor está ansioso para ouvir falar. Ainda não saiu a tabela da Série D 2024. Estamos ainda no aguardo, tabela, regulamento. Uma notícia ontem, que para muitos foi uma notícia ruim, mas me trouxe mais confiança, foi a declaração de Evandro, porque, como o Mauro bem diz, o que ele fala acontece o contrário. Então, Evandro falou que não vai haver mudança de regulamento e a chance do Santa Cruz jogar a Série D não existe. Mas eu queria ouvir Gera, porque tem gente da diretoria lá no Rio, na CBF, tá tendo discussão, tá tendo tudo. Que isso, Wagner? Águia.
Gera é águia. Rapaz, olha, tem torcedores do esporte aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês não têm um podcast, não? Vocês acabaram de terminar um jogo, pô. Vamos no podcast de vocês. Vocês não têm podcast lá. Então fica aí. Se ficar educadinho, se respeitar, pode
não,
ficar aí.
Cara, não tem problema velho, nenhum. Eu não culpo os caras, não, Tarek, aqui não. Porque aqui o entretenimento é bom, entendeu? O entretenimento é bom, pô.
Gera, me desculpa, Gera, mas eu não posso deixar escapar, não. Essa imagem que fizeram de Gera no grupo... Aparece na feiticeira do He-Man.
Gera é águia, pô.
Gera a feiticeira é águia. Não tem uma águia do He-Man.
Rapaz, que calor esse. Quem não é águia, quem não é águia, é mente fraca. E mente fraca, sabe quem? Torcedor, seguidor, membros. Sabe quem é o líder das mentes fracas do grupo do Beberibe, do grupo exclusivo de membros? Maurício Florencio, pô. É uma mente fraquíssima. Eu não, eu sou águia. Né? Eu tô junto com a galera que acredita sempre, que não desiste nunca. Então, quem é águia, anda como águia. Quem é águia, não anda como pato. Porque pato é pato, né, velho? Pato é pato. Vamos lá. Matheus, travou?
Não, tá normal aqui.
Pra mim tá travado, deve ser minha internet.
Pra mim tá então. Normal.
Tá com marcação comigo hoje, né, Gerard? Vai, Gerard Águia. Fala aí sobre a Série D.
Agora pronto. Agora lascou. Travou. Acho que é a internet dele lá.
Ele tá com problema na internet. Acho que ele saiu para entrar de novo. Enquanto isso, Wagner, deixa eu dar uma passada aqui no nosso chat. Vamos Irã lá. Santana tá falando aqui, ó. Se o ingresso do esporte inteiro é 15, meia é 7,50, é dois pão doce e uma Coca-Cola, você entra no jogo, viu, Vira? Tá nesse nível. Renato, opa aí. Gente, dá um like aí, gente. Não deixa de dar o like, não. 468 dispositivos aqui ligados. Não deixa de dar o like, não, tá? Anderson Lima, sou muito simpatizante. Anderson, se redimindo aí. Sou muito simpatizante do Santa. O Santa hoje é o segundo time de todo pernambucano. É o primeiro da maioria, né? Aí.
É a opção dele, né?
Olha, Thiago Mariano, tem nada. Às vezes as vozes da arquibancada faz live. De vez em quando, tá falando aí do podcast lá do Popote, né? Mael, 30 minutos do primeiro tempo, não sair gol, aquela arena vai virar um caos para os jogadores do Popote. É isso que eu tô falando.
É usar a inteligência, Matheus. É o time procurar ser frio, Certo? E eu acho que Itamar deve trabalhar algo nesse sentido, porque se você for, se você lembrar, Itamar, antes do jogo com o Central, Itamar fez treino usando caixa de som, simulando vaias. Não sei se você chegou a acompanhar essa notícia, mas não, teve isso. Não, eu vi matéria no Globo Esporte em que Itamar Schulli mandou ligar o sistema de som simulando vaias. Né? Agora, no caso, ele treinava, no caso do jogador errar, ele mandava soltar vaia, né, para o camarada não sentir tanto durante a partida. Né? Itamar Schulli é muito inteligente, ele deve trabalhar algo nesse sentido. Mas, assim, de uma forma geral, Matheus, é esperado, sim, que a gente sofra essa pressão por parte da torcida do Sport. Eles vão fazer o papel dele. Do jeito que a gente apoia o Santa Cruz no Arruda, eles vão apoiar o Sport na arena. Não tem outra forma. E o Sport vai querer retribuir, né, esse calor partindo para cima do Santa Cruz, vindo para cima no abafa. Cabe ao nosso time ter equilíbrio e ser uma equipe fria. E procurar usar a torcida do Sport a nosso favor, fazer da torcida do Sport uma arma nossa, enervar o time do Sport, fazer com que esse nervosismo dentro de campo passe para fora, ou o nervosismo da torcida dele contamine o jogador dele, entendeu? E aí cabe a gente aproveitar, sabe? Eu penso dessa maneira. O torcedor do Sport que imaginava que o Sport ia dar duas goleadas no Santa Cruz, bom, o primeiro jogo já não deu, já quebraram a cara. Para esse segundo jogo, tá, o favorito é o Sport, toda a responsabilidade está do lado de lá. Eles têm mais time, sabe, o investimento é maior, estão na série B, a gente está pleiteando ainda uma vaga na série D. Mas cuidado para não quebrar a cara. Já quebraram diversas vezes a cara conosco. Cuidado para não quebrar de novo. É só isso que eu digo. Olha aí, o homem voltou.
Gera, estão querendo impedir a gente de falar da Série D, hein?
Minha internet está muito complicada aqui. Acho que eu vou entrar pelo celular. Vocês me escutam agora?
Perfeito, cara. Pode falar. Tá limpo,
Só que para mim vocês estão falando de um jeito que está muito rápido aqui, tá bem estranho. Deixa eu entrar pelo celular, tá?
Beleza, vai.
Não é. E aí, Matheus, recai nisso, sabe? Aí eu vou pegar o gancho de Evandro, né? Já que a gente estava entrando nessa pauta aí da Série D, eu via muita gente xingando. Ah, Evandro é um ditador, Evandro não sei o quê, Evandro isso. Eu ponderei com a turma do pessoal o seguinte, olha, eu não sou, sabe, o tipo da pessoa que concorda com o Evandro, não. Mas nessa postura de Evandro não está errada, Matheus. Essa postura de Evandro, ela está correta. É uma postura sóbria. Está se colocando uma pedra sobre um assunto. Porque, veja, se a gente não está garantido nessa competição, nesse ano, a gente não está garantido. E há alguma possibilidade, sabe? Se tiver alguma coisa sendo tratada, o correto era ser tratada ali quieto, não ter esse burburinho, esse vai, não vai. Ai, porque a gente vai. Eita, porque tal time vai desistir, agora a gente vai. Eita, não vai mais não. Sabe esse negócio todo? Eu, assim, eu sei que cada cabeça é um mundo, cada um tem a sua forma de pensar e agir.
Para mim tá muito ruim. Que loucura isso.
Era até um conselho que eu dava, Matheus, sabe? Pessoal, não se estresse com isso, não vamos se estressar, certo? Todo mundo aqui quer que o Santa Cruz jogue a competição, participe da competição. Mas é sempre melhor esperar. Vamos esperar, vamos aguardar, não é, Matheus? Vamos aguardar, a priori, aí sou eu, Wagner, que estou pensando, a priori a gente está fora. A gente está fora da Série D, a gente não vai disputar. Mas, cara, eu estou torcendo para que, sei lá, apareça alguma desistência, alguma vaga, se acerta, o Santa Cruz entra. Quem mais quer que o Santa Cruz jogue está aqui também. Eu quero que o Santa Cruz saia desse buraco, Matheus, mais uma vez, né? O quanto antes. Sabe? Eu não quero esperar 2025. Eu também não vou muito testar. Não, o Santa Cruz tem que se fuder mesmo, porque fez por onde e tem que se arrombar mesmo. Não, eu também não penso assim, não. Eu sei que a gente falhou. Eu sei que a gestão passada falhou no objetivo de garantir o calendário. Aí, por causa disso, eu vou dizer que o Santa Cruz tem que se arrombar mesmo, mais arrombado do que já está, mais ferrado do que já está, pelo amor de Deus. Então, se tiver alguma possibilidade do Santa Cruz participar, que participe. Então, eu acredito que esse posicionamento de Evandro Carvalho é acertado. É acertado, sabe? Ele está dando aquele freio e dizer, pessoal, não tem nada certo, não. Santa Cruz está fora e pronto. E, sei lá, se tiver alguma coisa sendo tratada, ali que seja tratada de forma que não se tenha muito alarde, né? Eu penso, pelo menos eu penso assim. O posicionamento de Evandro nesse sentido de negar não está errado, não, pô. Entendeu?
É, veja, quase todo dia, está saindo da imprensa, porque muitas vezes a informação não chega, você tem que dar uma pesquisada. Mas quase todo dia estão acontecendo desistências, tá? Na Série D. Essa questão dessas vagas, dos desistentes, virem para o Santa Cruz, acho que Gera fez um vídeo hoje, ou foi ontem, falando exatamente sobre isso. Ela é mais difícil porque essas vagas, elas voltam para a CBF e são distribuídas pelo ranking, né? O Santa Cruz é a 11ª federação, está na 11ª federação, na Federação Pernambucana de Futebol, posição. Então, para chegar na 11ª, tem que passar por 10 federações com clubes de São Paulo e do Rio, que, por exemplo, têm condições de assumir essas vagas, né? Caso a federação a qual o time desistiu não tenha um time para indicar, né? Porque os times de Minas estavam desistindo e outros times de Minas estavam assumindo. Se não tiver naquele estado, naquela federação, um time para assumir aquela vaga, aí que vai entrar para esse ranking. E o Santa Cruz é o 11º. Evandro falou sobre isso já há algum tempo atrás, e ele disse que por isso ele achava tão difícil o Santa Cruz conseguir uma vaga. Além disso, tem a possibilidade da mudança de um regulamento, que ainda não saiu. E aí, Gera, não sei se agora você vai conseguir falar,
cara,
sobre
que
isso.
Que pena, velho. Tá muito ruim.
É. Acho que Gera...
Que pra mim tá horrível. Fala agora.
Fala aí. Vai falando aí que eu tô te ouvindo.
Agora chegou.
Vai, pode falar.
Eu não sei o que você tava, onde é que você tava falando, sei, Wagner, mas só contextualizando sobre a Série D, veja, eu tenho muito cuidado. A gente brinca, mas não tem nenhum ilusionista aqui. Né? Eu não quero iludir o torcedor de Santa Cruz, até porque eu sou torcedor de Santa Cruz. Mas, torcedor, o regulamento e a tabela era para sair até sexta-feira, não saíram. Não saíram. Aí você quer que eu ache que é o quê? Né? Representantes do Santa Cruz estão no Rio de Janeiro. Estão na CBF. Aí você quer que eu ache o quê? Você quer que eu já diga assim, olha, a gente não vai participar? Eu posso dizer. Mas não é o que eu acredito. Então, para mim, ainda está aberta a possibilidade do Santa Cruz participar da Série D. Mesmo que Evandro veio ontem a público e falou que já está definido, que não vai participar. E por que não se divulga a tabela e o regulamento? Ah, não, se não divulgou porque, segundo Evandro, porque está com problema de logística, de disponibilidade de campos, de estádios adequados. Ora, a gente está falando de uma Série A? Você acha que numa Série D você vai ter campos adequados, estádios adequados? Claro que não. Você acha que uma semana de atraso vai mudar? Vai aparecer um estádio, uma arena de Copa do Mundo para disputar a Série D? Não vai, pô. Não vai. Agora, a gente não pode falar muita coisa aqui porque pode ser usado contra nós. Né? O Beberibe hoje é assistido por vários lugares aí do Brasil, fora do Brasil, enfim. E internet ninguém domina. Então, um ato irresponsável aqui pode realmente tomar uma proporção muito grande. Né? Cadê o presidente do Santa Cruz? Está onde? Faz tempo que ele sumiu.
Então, assim, a gente vai ter que aguardar. Vamos ter que aguardar. Porque o que acontece, torcedor? A minha preocupação ou a minha expectativa não é sobre o Santa Cruz ter uma vaga. Ah, não, fulano desistiu, vai ter uma vaga. Não é essa. A minha preocupação é o regulamento, o REC, o regulamento específico de competições. Veja só, até o ano passado, o regulamento dizia o seguinte: em caso de desistência de um clube que tenha o direito da vaga, será passado para o próximo clube daquela mesma federação, daquele mesmo estado. Se chegar um momento que nenhum clube do estado, da federação, não tem condição de competir, essa vaga vai para a federação melhor ranqueada. Se esse regulamento permanecer desse jeito para 2024, aí o Santa Cruz está fora. Por que, Gera? Porque a Federação Pernambucana é a 11ª federação no Brasil, no ranking de federações. Então você imagina, vamos lá, desiste um time da Bahia. O Itabuna, por exemplo, desistiu aí. Ah, essa vaga vai vir para o Santa Cruz. Se o regulamento for o mesmo do ano passado, não vem. Essa vaga, se não tiver mais nenhum clube na Bahia, vai para a primeira federação do ranking nacional, que é qual? A Paulista. E assim sucessivamente, até chegar na Federação Pernambucana, tem 10 federações na nossa frente. Então é praticamente impossível. Então a minha expectativa é que o regulamento de 2024 esteja assim. O time que desistir, o time que não que abrir mão da sua vaga, essa vaga será destinada para o clube melhor ranqueado, sem divisão. E aí é o Santa Cruz. Então, para mim, só tem essa possibilidade. Ah, Gera, e o Petrolina? Veja, ainda tem clube que não confirmou a sua participação. Mas está aí aberto. Então, assim, o Santa Cruz está no papel dele. E aí, o que eu já falei aqui, falei várias vezes, Matheus e Wagner, e o pessoal que está aí no chat. Série D, sendo Santa Cruz, Futebol Clube, eu estou falando comercialmente, tá? Esquece o lado clubista de Gera. Vou falar o lado profissional, o lado de marketing, o lado de ação comercial, de vender. A Série D, ela já é deficitária. Ponto. Sem o Santa Cruz, ela é inviável financeiramente. Os 63 clubes clamam para que um clube como Santa Cruz participe para puxar a locomotiva financeira da Série D. Porque vai atrair patrocinadores, as cotas serão maiores, a CBF vai vender esse campeonato melhor, a transmissão e a audiência vai ser outra. Então tem muita coisa envolvida. Então a gente vai ter que segurar a onda. Veja, desde sexta-feira que a gente vem. É sexta, é segunda, é terça, é quarta. Amanhã já é quinta. Pode sair amanhã? Pode. Enquanto não sair, eu continuo acreditando. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, escute o que eu vou dizer. Se o regulamento sair do jeito que eu espero, que é, em caso de desistência, a vaga vai para o próximo clube ranqueado, o melhor clube ranqueado, sem divisão, se o regulamento sair desse jeito e o Santa Cruz não entrar agora, eu ainda acredito que haverá desistências. Então, para mim, eu não quero saber de onde vem a vaga. Para mim, é a mudança do regulamento. Essa é a minha expectativa. E aí eu vou ter que esperar. Rapaz, mais de 500 dispositivos conectados no Beberibe agora, viu, Matheus?
Deixa a curtida aí, pessoal. Deixa a curtida aí. Porque, Gera, pelo que eu estou entendendo, muitas vezes as pessoas estão pensando o seguinte. Ah, para beneficiar o Santa Cruz, a Série D vai dar um jeitinho. Mas veja, essa demora de sair tabela e sair regulamento não é para tentar colocar o Santa Cruz. É para tentar fechar os participantes da competição. Então, incluir o Santa Cruz talvez não seja para beneficiar o Santa Cruz. Seja uma necessidade da própria competição de ter os times para competir. Da dificuldade financeira Olha, da viabilidade financeira de clubes participarem dessa competição.
Olha, Matheus e Gera, e desistência não é nenhuma novidade na última divisão do futebol brasileiro. Por quê? É, quando aqui no Brasil tinha apenas 3 divisões, né, e até a Série C, tinha bastante desistência também. Se você for pesquisar aí nos sites de histórico de campeonato brasileiro que tem, tem grupo com menos equipe do que o previsto, né? Por conta de quê? De desistência. Aconteceu também em outras séries D, aconteceu, né? É, na primeira série D teve desistência, em tantas outras aí. Então, não é nenhuma novidade, não. Porque, assim, é uma competição que não é rentável, é uma competição deficitária, e nem toda a equipe tá disponível a entrar nessa competição. Porque além dela não ser rentável, tem as viagens, né, Matheus? As viagens longas. Por um exemplo, um clube como o nosso, ele suporta, apesar de todas as dificuldades, né, que a gente tem atravessado nos últimos anos, mas a gente tem uma torcida grande, a gente tem uma história, a gente tem uma envergadura que nos permite passar por esse aperto, né? Santa Cruz, quer queira, quer não, ainda, né, tem um nome na vitrine ainda, embora esteja tão maltratado, mas ele tem um nome na vitrine. É um clube que chama a atenção.
Deixa eu excluir Renato aqui. Renato, desculpa, meu irmão, o papo aqui é sério, velho. Então é melhor você procurar outra parada, beleza?
É treinador que vem para cá e sabe que se fizer um bom trabalho e for bem sucedido, ele abre portas no mercado, jogadores que são destaque, não é? Então é isso, Matheus. Sabe que nos permite encarar essa competição. Não é todo clube que tem uma massa como a nossa, não. E é como o Gera disse, o Santa Cruz é um clube que dá sustentabilidade a essa competição. Atrai, né, chama mais atenção de patrocinadores, de canais de transmissão. É um peso a mais para a competição.
Oh, muitos desses clubes, e aí tem até uma questão política, tá? Importante ser dita. Muitos desses clubes são clubes sustentados por prefeitura.
Exatamente.
As gente, tem muita prefeitura quebrada por aí. Sabe? Desde muito tempo, né? Isso acontece desde muito tempo. Mas, pasmem, aí é um papo muito político, mas a pandemia, ela deu muito oxigênio para muita prefeitura do interior. Chegou muito recurso para a prefeitura do interior. E depois da pandemia, isso foi acabando, foi voltando à normalidade. E hoje, muita prefeitura do interior está deficitária demais, e ainda mais em ano de eleição. Então, isso dificulta ainda mais esses clubes do interior, daqui do Nordeste, do Norte, até do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, terem condição de participar dessa competição. Sabe? Ela é deficitária, muito deficitária. Então, eu acho que a gente precisa pensar de uma forma diferente para o torcedor do Santa Cruz, tá? Para o rival sempre vai ser chacota. Mas incluir o Santa Cruz na Série D vai muito além de uma virada de mesa, mudança de regulamento, não. É viabilizar a competição. É trazer realmente a competição para uma vitrine comercial em outro patamar. Porque imagina o Santa Cruz nessa fase que ele está, Gera e Wagner. Dificilmente a gente vai ter um jogo do Santa Cruz com menos de 30 mil torcedores no Arruda. Torcedor do Santa Cruz vai querer pagar para assistir o jogo em streaming. Então isso tudo atrai, querendo ou não, atrai, meu amigo. Fala, Gera.
Não, eu, pegando o teu exemplo de times aí intermediários que dependem das prefeituras. Veja, alguém em sã consciência achava que o Petrolina poderia disputar uma Série D sem as cotas que ele ganhou na Copa do Brasil? Simples torcedor. Claro que não. Vale, a gente viu o Salgueiro ganhando dentro de campo e depois abrindo mão, o Retrô sendo beneficiado 2 vezes, se eu não me engano, por desistência de outros clubes. A grande verdade é essa, veja. Teve gente que perguntou aqui, Gera, a CBF paga as hospedagens e as passagens? Pagam. Paga. Só que esse dinheiro a CBF não quer tirar do cofre dela, não, irmão. A CBF quer o patrocinador para pagar isso. E aí o patrocinador vai perguntar: quem são os clubes? Vocês lembram na Série C como é que era? E o Santa Cruz teve que encabeçar um movimento para mudar a Série C? Então não tem jeito. A força do Santa Cruz é muito grande. Pelo seu torcedor. O que aconteceu nas últimas duas semanas no Arruda teve uma proporção nacional, mais uma vez.
E outra coisa, tá, Gera? Esse ano a gente tem uma diretoria diferente, né? A gente vai lembrar nos últimos dois anos que a gente jogou Série D, a dificuldade do streaming chegar para passar os jogos de Santa Cruz, né? Mas, por exemplo, esse ano aqui no Campeonato Pernambucano, a gente tem um Gold fazendo o Campeonato Pernambucano, e os caras já viram a potencialidade de uma torcida de Santa Cruz.
Sim.
Sabe? Isso abre olhos para outros canais, até de YouTube, que trabalham com esporte, para comprar os jogos de Santa Cruz. Você não precisa comprar a Série D inteira. Você compra o jogo de um time, fazendo repasse para a CBF, enfim, que seja, sabe? Então, gente, faz muito bem para a Série D ter um clube do tamanho do Santa Cruz. Faz muito mal para o Santa Cruz estar na Série D. Mas para a Série D faz muito bem, né? Para viabilizar essa competição. Então, mediante a tudo isso, veja, esperança, eu não tenho nem esperança. Porque muitas vezes a esperança, você não precisa ter fatualidade para esperar alguma coisa. Esperança, inclusive, é algo até inesperado, às vezes, né? Contradiz todas as possibilidades. Nesse caso, existe uma verdadeira possibilidade mediante fatos que podem levar o Santa Cruz a disputar essa Série D. E não vai ser por tapetão, virada de mesa, por sacanagem, por compra de vaga. Não, não. É por viabilizar a competição. Porque os times não estão conseguindo competir, sabe? Isso também não quer dizer que a gente vai subir. Porque muitas vezes a pessoa pode dizer: Matheus, se é para viabilizar a competição, a Série D pode pensar no longo prazo e vai ter o Santa Cruz no ano que vem. Tá, mas se o Santa Cruz participa esse ano, não sobe, participa no ano que vem de novo. Tem tudo isso, né? Mas enfim, vamos esperar, né, Gerard?
Tem que aguardar. Você vê, Minas Gerais, em fevereiro, desistiram 3 ou 4 clubes.
Na Bahia desistiu o clube agora essa semana também.
Aí Itabuna desistiu, né? Aí a vaga vai para o Bahia de Feira não vai querer porque o time caiu para a segunda divisão. Aí está indo para o Barcelona de Ilhéus, vai ver se o Barcelona de Ilhéus quer disputar, se não quiser vai para o Atlético de Alagoinha. Veja só que confusão é, né? E o quão é difícil viabilizar essa competição, pô. E sem torcida para pagar, porque quem paga a participação do Santa Cruz é o seu torcedor, pô. O seu torcedor. O Santa Cruz tem dois jogos aí que, depois de tirar as despesas, juntando o jogo do Central e o jogo do Sport, é 1 milhão no caixa, em dois jogos, livre. 1 milhão nos dois jogos. Então, vamos ter que aguardar agora. Se você, torcedor, não quer acreditar, é um direito seu, entendeu? É um direito seu. Ninguém aqui está vendendo ilusão, não. A gente está falando de fatos. Se você me convencer que o regulamento e a tabela não saíram ainda por outro motivo, aí está tudo bem. Aí eu estou de boa contigo. Então, aí a gente vai seguir cada um com sua opinião. Mas eu particularmente, eu acredito, sabe por quê? Porque a gente tem uma diretoria hoje mais ativa, mais presente, uma diretoria que está junto do elenco, né, que viaja com os jogos, que viaja para a CBF já acho que é a terceira vez em 3 meses. Enfim, então tem muita coisa acontecendo e a gente está na expectativa. Se não vier, a gente guarda a nossa viola, bota no saco e vida que segue. Veja, a gente já não tem essa vaga. O não já existe. Então, meu irmão, o que vier é lucro. Agora, vale ressaltar que, independente do que aconteça, sábado a gente tem uma decisão. E se a gente passar sábado, a gente está na Copa do Brasil já. Né? Vale ressaltar isso. Então, assim, o Santa Cruz está buscando participar do máximo de competições possíveis, porque a gente precisa voltar ao cenário do futebol.
Eu sei o seguinte, 3 vezes por dia eu tô pesquisando Série D 2024 no Google, para ver se saiu algum... ver se saiu alguma atualização. E aí, bora mergulhar?
Bora, acho que é isso, né? É isso que a gente tinha para falar da Série D. Pedir pro torcedor aí se inscrever no canal, né? A gente tá querendo bater 15 mil, já batemos 10, querendo bater 15 mil. Se inscreve aqui e deixa o like, pô. É importante pra gente, nada, compartilha, né, deixa o comentário. Uma horinha de live aí, ó, não mata ninguém. E a gente tá aqui abrindo mão para estar junto com você, trazendo informação. Quando eu tiver a informação oficial, que saiu o regulamento e a tabela, farei um vídeo para falar sobre esse assunto.
Sexta-feira, gente, tem pré-jogo, tá? 9 horas, 21 horas. No sábado, a gente vai ter o pós-jogo também, repercutindo, se Deus quiser, a nossa classificação. Então, acompanha a gente, acompanha nossas redes sociais, acompanha nosso YouTube diariamente. Gera tem feito vários vídeos aqui para falar sobre o dia-a-dia do Santa Cruz. E qualquer notícia nova, algo relevante, a gente também pode ter um plantão. Enfim, você sabe, o Beberibe não para. Quero dar boa noite a todos que nos acompanharam. Obrigado pela audiência. Boa noite, Gera. Boa noite, Wagner. Se vocês tiverem mais alguma coisa a falar, digam. Se não, calem-se para sempre. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva, boa noite, galera.
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso.